Senhor presidente e nobres colegas, senador, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senador Tomás por permitir essa nossa permuta, eis que eu estou viajando logo depois ao meu estado, Santa Catarina, e Vossa Excelência foi benevolente em que eu pudesse usar, antes de Vossa Excelência, o tempo, fico muito grato. Nós, catarinenses, a Rondônia, onde, aliás, temos muitos irmãos que também para lá se deslocaram para ajudar a desbravar aquelas terras chamadas até pelo próprio governo, na época, e os filhos de nossos colonos que se deslocaram naquela região também, e assim no Brasil inteiro. Nos últimos meses, os brasileiros se depararam com um amplo e diversificado desfile de promessas de campanha. Obras, serviços e ações em campos como saúde, educação e infraestrutura, por exemplo, pautaram os compromissos assumidos pelos candidatos. Isso foi o que nós escutamos aí durante a campanha agora que se desenvolveu. Então, nos últimos meses, foi o que transcorreu no país, nos 5.000 e poucos municípios desse Brasil. Aos escolhidos pelo voto, resta agora o desafio de concretizar essas promessas, transformando-as em realidade e em benefícios para a população. Há, no entanto, um obstáculo comum a quase todos os municípios brasileiros, assim como aos estados, de dura transposição: a falta de recursos para investimentos, gerando uma danosa dependência do governo federal. O quadro é consequência de um perverso quadro fiscal, onde a União concentra aproximadamente 60% do total dos impostos arrecadados, fazendo com que estados e municípios vivam numa permanente navalha entre a carência de recursos e as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na última terça-feira, agora nessa semana, última terça-feira, o Senado deu um importante passo rumo à construção de um novo pacto federativo. A comissão constituída para estudar o tema, presidida pelo ex-ministro Nelson Jobim, entregou ao presidente César Ney o resultado dos trabalhos, que agora serão debatidos por todos nós na tramitação regular dos projetos de lei. As propostas apresentadas visam, entre outras coisas, dar fim à guerra fiscal do ICMS entre os estados, estabelecer novos critérios para o Fundo de Participação dos Estados, revisar as regras para a amortização da dívida contratada por estados e municípios com a União, além da definição acerca da participação dos entes federados nos royalties de exploração de petróleo. São, inequivocamente, pilares fundamentais do nosso pacto federativo que demandam revisão urgente, podendo dar novos rumos ao desenvolvimento do país. Ao mesmo tempo, exigirão amplo debate para evitar que a renovação não desague em novas injustiças. A questão do ICMS é emblemática. A guerra fiscal que hoje reina no país fomenta a desigualdade entre os estados no momento de atração de investimentos. Ocorre, contudo, que tal mecanismo tem sido utilizado tradicionalmente para corrigir outras diferenças de ordem econômica e social. Além do mais, qualquer alteração nesse campo produz impactos profundos que devem ser avaliados com extremo cuidado e responsabilidade. Em outra ponta, a revisão dos indexadores da dívida dos estados e municípios com a União criou uma situação perversa, com efeito bola de neve. Sem capacidade de amortização, o saldo devedor cresce exponencialmente. Como resultado, os entes chegam à insolvência, tendo extremamente reduzida a sua capacidade de captação de recursos e, por conseguinte, seu poder de investimento em obras e serviços públicos. Isso é a verdade, porque foi feito um pacto há tanto tempo, foi negociado com um índice as dívidas dos estados e dos municípios com a União. É, com o tempo, nós sabemos que esse índice utilizado, ele hoje não dá mais, porque vai pagando cada vez a dívida em vez de baixar. Isso foi que nem o sistema do BNH antigamente. Quanto mais pagar, mais ficar devendo. Mais ou menos nessa situação. Como o governo hoje tem mudado o índice, inclusive a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ter repactuado custos, a própria taxa Selic tem baixado, e isso em relação ao mundo, e ainda nós cobramos juros dos mais altos no mundo, e com muita luta vem se baixando aos poucos essa relação. Se nós não revisarmos entre os nossos Estados-membros com a União, os Estados, os municípios da mesma forma. E isso acontece também com aqueles que contrataram empréstimos com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os produtores, as entidades, a questão de 5, 6 anos. Se hoje você contrata com 5%, 6% ao ano, a época foi feita com 10, 12, se não houver uma adequação disso, isso não tem jeito, vai se trabalhar, porque se ganha menos agora, a margem é menor. Então tem que recompor esse índice, senão nós não vamos chegar a resultado nenhum. Assim não são só os municípios e os estados, é as entidades do Brasil, o setor produtivo como um todo, quem fez negócio há 10 anos, 8 anos, hoje é diferente. A época, o contrato era de uma forma, hoje é diferente. Como o governo, com o mundo, também tem a sua repactuação, a sua atualização, nós também temos que atualizar, porque senão não vai. As alterações no Fundo de Participação dos Estados e, igualmente, no Fundo de Participação dos Municípios, aliada à tão aguardada definição da parcela dos royalties do petróleo, trazem inestimável contribuição do equilíbrio federativo. Ao ressaltar a importância dessas alterações, é necessário lembrar que, se aliadas a outras reformas aguardadas, poderemos ter ampliado seu poder de transformação. Na esteira da discussão a respeito do Pacto Federativo, devemos refletir sobre a expansão de seu espectro, partindo do campo exclusivamente fiscal para o administrativo. A União, além de concentrar a arrecadação tributária, desempenha tarefas executórias e ações que seriam melhor geridas e executadas pelos Estados e principalmente pelos municípios. Essa descentralização administrativa, implantada de forma pioneira em Santa Catarina pelo então governador e hoje senador Luiz Henrique da Silveira, mostrou que, quando as decisões e a execução são deslocadas para o próximo cidadão, sua eficácia, agilidade e efetividade são muito maiores. A União caberia muito mais uma função essencial de formuladora de políticas, de reguladora das relações entre os entes e de atuação em temas exclusivamente afeitos à nação como um todo. Até mesmo no tema que há pouco o nosso eminente senador e professor Cristóvão Buarque trouxe a esta tribuna, da relação dos índios com os produtores, os conflitos que existem. Quer dizer, a União aí tem que tratar disso para tentar encontrar um caminho, apaziguar o diálogo. E sempre é melhor 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Isso é fundamental. Então, isso sim cabe à União, buscar o consenso, dialogar, buscar o entendimento, mas não executar obras diretamente, que poderia descentralizar para os estados e para os municípios, que a eficiência seria muito melhor. Um modelo muito mais racional e eficiente, baseado na autonomia dos entes, como reza a nossa Constituição. Isso o efeito seria bem melhor. Por fim, destaco ainda a importância de conjugarmos esses esforços com alterações no sistema tributário. A presidenta Dilma Rousseff tem dado repetidas mostras de sua consciência acerca do problema e sua disposição de atacá-lo. Tem tomado medidas, ainda que esparsas e isoladas, para combater a alta carga tributária, que reduz absurdamente nossa competitividade internacional. Uma ação mais ampla e orquestrada, que busque reduzir a carga sobre todos os setores produtivos e também sobre os consumidores, além de simplificar a forma de arrecadação, certamente contará com o apoio do Parlamento. É este o caminho para o desenvolvimento econômico e social de longo prazo, para a consolidação do Brasil como economia forte, mas pauta permanentemente pela distribuição justa da riqueza e igualdade social. São essas reflexões, senhor presidente, que trago esta tarde, nobres colegas, para a nossa reflexão. E antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer a bondade do imenso senador pelo estado da Rondônia, Tomás, de ter cedido o seu espaço para que eu pudesse expor aqui essa preocupação em relação a esse tema. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas, por esse momento.